Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
E eu acho que a luta das famílias da Tiradentes 2 não é a primeira luta contra as Censes, né? Essa é uma luta do bairro do Sabará inteiro, do São Miguel, da SIC, de maneira geral, já há muitos anos, né? Mas eu acho que uma coisa que a nossa luta, assim, modéstia à parte, né, Diego, permitiu que o curitibano entendesse um pouco melhor, primeiro, a gravidade do assunto, mas eu acho que é importante dizer uma coisa. Desde o começo nós estamos dizendo isso, porque muitas pessoas, companheiros nossos, que amigos em comum nossos, já sofreram perseguição pelas Censes por ter dito que era uma empresa irregular e que cometia irregularidades. E o que nós do MPM começamos a dizer, e eu acho que isso de alguma maneira repercutiu, é: o problema é a Censes ser regular, não é ela ser irregular. O problema é, faltando estudo de impacto ambiental, ficando em cima de duas nascentes d'água do outro lado da rua da estação de tratamento de água da Sanepar e fazendo muro com a casa de custódia de Curitiba, ela é regular. Como é possível? De que maneira ela conseguiu todas as licenças para continuar funcionando nessa situação? Enfim, desculpa a introdução longa, mas era mais ou menos esse o assunto do dia aí, né, sobre isso.
Não, perfeito. É importante a contextualização e a forma como a gente se refere. E eu acho que mais importante, né? Não mais importante, mas que complementa muito bem, é que a luta é da Tiradentes 2, é de todo o bairro da cidade industrial de Curitiba, especificamente do Bolsão do Sabará, e também de todos os curitibanos. Afinal de contas, é inacreditável a cidade mais inteligente do mundo ter dentro do seu perímetro urbano um lixão funcionando, né? As pessoas não conseguem imaginar, né, o cheiro que é ali e não conseguem imaginar a quantidade de caminhões que entram e saem de lixo, lixo hospitalar, lixo que a gente não sabe nem de onde vem, né? Então eu queria passar pro Diogo fazer uma pergunta para você, Crisanto.
Salve, Crisanto, beleza?
Ótimo, tudo bem. Massa, Diogo.
Crisanto, eu queria perguntar, porque da última, acho que não sei se foi na última ou na antepenúltima, porque a gente abordou, a gente fez uns 4 programas aí, né, no último ano, eu acho, sobre a Tiradentes 2, e a gente até abriu o nosso programa falando sobre isso, né, que, assim, parece que há um jogo duplo, assim, né, enquanto vai se negociando uma saída equilibrada, digamos, né, que beneficia a população, enquanto isso a empresa está lá na justiça pedindo o despejo, né? Eu queria saber se é isso mesmo que aconteceu, e queria saber também qual que foi o papel da Prefeitura de Curitiba e dos seus órgãos nessa negociação. E é isso. Queria saber essas duas questões aí para você explicar para nós, aí para as pessoas que estão nos ouvindo, entender a situação.
Bom, então, quanto à primeira pergunta, sim, é isso. Enquanto está havendo uma negociação que, eu repito, em última instância, beneficia as Censes, porque ela prevê a saída das 67 famílias do terreno onde elas estão ocupando hoje. Apesar disso, as Censes continua pressionando para que haja o despejo, né? Quanto ao papel da prefeitura, eu já falo num minuto, mas eu gostaria de contextualizar, Diogo, aproveitando para responder a sua pergunta, para o nosso amigo, nossa amiga que está ouvindo a gente, entender o seguinte. Essa luta já faz mais de um ano. Foram tentadas saídas negociadas dentro do processo judicial várias vezes, e eu acho que isso é um ponto importante, porque nem todas elas se disseram impossíveis, né? Não era possível uma saída, não tem como negociar, o direito da empresa é tal, as instituições são de outra forma, e aí não é possível uma saída negociada e tal, né? E eu acho que esse é um problema importante de tocar, porque, na verdade, quando nós fomos abandonados à nossa própria sorte do ponto de vista jurídico, nós conseguimos achar uma saída. E eu acho que isso fere muitos orgulhos, entende? E para nós, como movimento social, e aliás, todos nós aqui sabemos, né, o pessoal aí do programa Vamos à Luta sabe disso tão bem quanto eu, que as pessoas têm medo de dar uma vitória aos movimentos sociais. Porque é como se as pessoas fossem procurar os movimentos sociais, ou isso significasse dar uma vitória a quem faz dizem eles, né? Invasão de terra, entre aspas, né? É, mas eu tenho uma solução para isso, que é fazer casa para o povo, né? E aí acaba-se o problema rapidinho. Mas o que, que aconteceu? Aí, então, todas as tentativas se revelaram frustradas, né? Quando um juiz do Tribunal de Justiça, que estava naquele momento responsável pela conciliação, pela tentativa de conciliação, foi à ocupação para pedir um plano de desocupação da nossa parte, né? Ele chegou lá e se deparou com a comunidade mobilizada. Nós dissemos que não haveria plano de desocupação, que as pessoas simplesmente não vão ficar na rua com eletrodoméstico e tal. A partir daí, houve uma mobilização muito grande para dizer o seguinte: nós precisamos sentar para conversar com as essências. Não é possível que eles se recusem a conversar, a gente assista passivamente o desenrolar do processo e aí vem o despejo amanhã ou depois, né? E aí, pro forma, a Essence sentou para negociar com a gente num dia, foi em setembro, não vou me recordar exatamente a data. Nós sentamos para conversar com o advogado no escritório do advogado deles. Essa reunião foi muito boa, ele nos recebeu muito bem, com cafezinho, etc. e tal. Conversamos, tiramos encaminhamentos do tipo assim: ó, amanhã então eu te mando um e-mail sobre aquele assunto, você me manda aquele documento, isso, vamos e tal. Vários encaminhamentos. No dia seguinte, de manhã cedo, ele impetrou um pedido de reintegração de posse com reforço policial. E aí, com isso, as famílias ocuparam a entrada das Essências por 4 horas. Dessa ocupação, a polícia chegou, nessa ocasião, inclusive, é preciso dizer, porque quando a gente critica, a gente critica. Quando não é para criticar, a gente precisa dizer. Nessa ocasião, a polícia militar adotou uma postura de negociação e de não violência, graças a Deus, e aí as famílias desocuparam a entrada das Essências com a anuência da polícia militar, ocuparam a calçada da quadra onde fica o portão, desobstruindo assim a entrada dos caminhões, mas permanecendo em ocupação, em ato, como um protesto contra a vigília. Essa vigília durou cerca de 215 dias, que foi quando veio a proposta da Coab para essa construção de moradias e auxílio aluguel, né? Então, antes de falar do papel da prefeitura, Diogo, eu acho importante revelar isso, porque é o seguinte: o que mais chama atenção não é eles serem regulares mesmo com todos os indícios de irregularidade, não é eles terem as licenças mesmo sem estudo de impacto ambiental. O que mais chama atenção é, apesar disso tudo, a postura intransigente e arrogante que eles têm no processo, de não querer negociar e, além de tudo, de fingir, de emular uma negociação para colocar as famílias numa sinuca de bico, contra a parede, sem saída, né?
E sendo que o que eles querem, na verdade, de acordo com o pedido deles pro juiz, é que a polícia tire todo mundo debaixo de cacetada, né?
Exatamente, como se eles tivessem o direito de optar entre uma saída pacífica ou a saída no porrete, sabe como assim? Quer dizer, tem um acordo para sair, as famílias já concordaram com o acordo, já começou a ser protocolado os pedidos de aluguel social, eles dizem: não, a gente prefere bala de borracha, sabe? Porque para nós, sei lá, é como alguém que diga assim que o bolo tem que ter uma cereja em cima, para nós o despejo tem que ter uma bala de borracha, senão não tem graça. E não existe fundamento jurídico no Brasil, a não ser que esteja tudo errado, aí também vamos fechar a porta e o último que sair apaga a luz, né? Mas não existe esse direito, né? Se as pessoas estão dando o que você quer desocupar o terreno, pronto, cabe a você aceitar, né? E essa postura da Essências tem sempre sido irresponsável e com a possibilidade de causar um conflito violento, porque se as famílias estavam resistindo quando elas não tinham nada, você imagina agora, Diogo, que elas têm uma saída, se elas vão ter menos ímpeto de resistir, tendo risco de jogar tudo por água abaixo. Acho bastante irresponsável por parte da Essências.
Só mais um parênteses também. Diga. Aqui, que é um gancho e faz parte, acho que, de tudo isso que você está falando, é que desde que o Gaúcho também veio aqui nesses programas que eu me referi, a gente sempre entendeu que, na verdade, o que todo mundo queria era uma saída negociada, né? Todo mundo, as famílias estavam predispostas a fazer esse acordo, correto?
Perfeito, exatamente. Nós sempre dissemos isso, né? E E aí você tem da parte das ciências, por um tempo eles tentaram sustentar a postura de não, nós somos proprietários e a propriedade é um direito absoluto e vocês têm que sair e acabou, né? E nós sempre dizíamos, não, mas não dá para ou realocar as famílias ou ter uma proposta, esse é um ponto importante. Depois, Diogo, quando eles perceberam que a gente, digamos, estava resistindo e estava querendo brigar pelos nossos direitos, inclusive, né? Que são não só os da Constituição, mas também o daquela nota do TJ, nota 002 de 2020, que fala sobre as condições humanitárias para se realizar um despejo, né? Mas desde aquele momento, eles adotaram daí, Diogo, uma postura de fingir a negociação. Por exemplo, eles diziam assim, ó, naquela época, né? Não, nós temos uma proposta para vocês. Assim, a gente paga o caminhão de mudança. Né? Essa era a proposta, né? Que me lembrou muito, Diogo, a solução que Israel deu para a Palestina, né? Que é saiam antes que a gente jogue as bombas, mas saiam para onde? Né? Tem o caminhão de mudança, muito bem, mas mudança para onde? Para onde esses caminhões de mudança vão levar as mudanças para onde? Né? Aí agora, inclusive, saiu uma outra recentemente, que quando saíram as notícias no jornal de que estava havendo negociação e pedido de despejo ao mesmo tempo, a Essências fez uma proposta de dar 600 para as famílias saírem. Não é 600 por mês, não, é 600 conto na tua mão para você ir sair simplesmente abandonando o contrato, né? E que é uma proposta obscena, né? Eu diria até pornográfica. Não, como é que vai fazer uma proposta dessa, né? E nesse meio tempo, enquanto a Essência estava fazendo esse jogo, assim, né, nós fomos atrás de vários contatos. Via Câmara dos Vereadores, a gente fez uma conversa com o vereador Ângelo Vagnone, que por sua vez conseguiu uma conversa com o Lupion, que foi feita na presença do Lupion, que é o presidente da Coab, e a Meire, que é a diretora da Coab. E a partir dessa conversa a gente começou a desenhar uma saída possível. Então haveria a construção de centenas de moradias, eu não saberia o número ao certo, aliás eu tenho pouca informação sobre isso ainda, porque a gente nem está nessa fase, digamos, de luta, né? Mas haveria um projeto habitacional a ser feito pelo Minha Casa Minha Vida em Curitiba, portanto com recursos de Brasília, para atender situações mais emergenciais, quer dizer, não é só aquela pessoa que está na fila da Coab esperando sair do aluguel, porque paga um aluguel caro, isso aí dá 90 mil pessoas, sei lá, em Curitiba, é muita gente, mas aquelas pessoas que, além de estar pagando aluguel caro, estavam numa situação precária de moradia, ou seja, com a possibilidade de morar numa área de alagamento ou de deslizamento ou em qualquer situação habitacional de risco. E a Tiradentes 2 foi incluída nessa situação, junto com outras ocupações, né? Acho que é importante entender isso. Não é um projeto para a Tiradentes 2, é um projeto que vai atender várias pessoas em situação parecida, e outras ocupações, inclusive, saiu uma matéria do Brasil de Fato falando, listando as várias ocupações que aceitaram ou não aceitaram essa proposta, mas que essa proposta foi feita para várias ocupações ditas irregulares, né? E aí a gente foi atrás dessa conversa e houve uma saída. Lógico que houve uma confluência de fatores, né? Então, primeiro, a visibilidade da vigília, acho que isso é muito importante, as famílias resistindo ali, isso foi possível, né? Segundo, a gente está correndo atrás de ser proativo, de falar com todo mundo que fosse possível, deputado, vereador, presidente da Coab, prefeitura, secretaria de habitação, tudo que é tipo de gente, até chegar nessa solução. E eu acho que outro lugar que a gente não pode deixar de esquecer, outra situação que está acontecendo, é o despejo, é o ano de eleição, perdão, né? E um despejo em ano de eleição, eu não sei, nunca fiz esse cálculo racionalmente, mas eu faço ideia que alguém deve olhar lá e falar, olha, isso aí representa 4% dos votos, né? Um despejo em ano de eleição pode representar uma queda de votos ou qualquer coisa que o valha, e eu acho que isso certamente influenciou. Eu não acho que seja o único fator, porque também a gente poderia ter um ano de eleição e ser um governo que não está fazendo moradia, como o último governo atrás, e daí não ia adiantar nada porque não ia ter uma proposta. Mas acho que foi uma situação é importante, né? Então, se eu te... Essa resposta, Diogo, é um pouco ambígua, porque você me perguntou assim, qual o papel da Prefeitura de Curitiba? Então, a Prefeitura de Curitiba e o seu candidato na eleição, o Eduardo Pimentel, tem feito um silêncio obsequioso a esse respeito. Não se pronunciam nada a esse respeito. Por outro lado, eu estaria sendo injusto com a Coab nesse exato momento de dizer que eles não têm feito nada, porque, na verdade, eles estão... Inclusive, eu tive uma reunião com eles hoje, empenhados em fazer dar certo esse acordo, né, pelos motivos que eles tenham e tal, mas eu acho que a gente foi bem atendido nesse momento agora e está desenrolando essas coisas. A Coab é uma empresa pública municipal, então, entre aspas, ela representa a prefeitura, mas não custaria nada, eu acho, o senhor Rafael Greca ou mesmo Eduardo Pimentel entrarem nessa. Agora, quanto a Essences é que é mais interessante, porque aí não tem pronunciamento da prefeitura, por óbvio, né? Não tem do Eduardo Pimentel, não tem ainda do Luciano Dutti, né? No artigo que eu escrevi lá no plural, eu falava do Dutti e do Eduardo Pimentel. Como o artigo tinha sido escrito há um tempo atrás já, né? Acabou, ficou parecendo que eram só esses dois, mas tem outros também, Beto Richa e tantos outros que também não têm se pronunciado sobre Essências nesse momento, e eu acho que é importante falar das duas coisas, né? Tomara que o acordo dê certo, e aí se ele der certo, nem precisa ninguém se pronunciar, digamos, vamos todos celebrar que as famílias conseguiram suas casas e estamos juntos, é isso aí, o movimento vive de vitória também, de conquista, mas... As famílias saindo, o lixão vai continuar lá. E aí, como é que fica, né? A prefeitura deu uma declaração numa ação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, recentemente, porque o Tribunal de Contas do Paraná acionou a estação de tratamento de água para falar como que estava a situação do lixão, e está rolando esse processo lá ainda, eu não tenho acompanhado muito bem. Mas, lá pelas tantas, o Tribunal de Contas pede informações da prefeitura, e a prefeitura deu um documento, deu uma declaração, eu tenho ela aqui, inclusive, dizendo assim, olha, uma resposta evasiva, Diogo, dizendo assim, olha, a Essences vai funcionar até 9 de setembro de 2025. Tem até 9 de setembro de 2025 para a Essences funcionar. E aí, muitos companheiros nossos de luta e tal disseram assim, eba, então vai fechar em setembro de 2025. Mas é por isso que eu digo que ela é uma resposta evasiva e ambígua, porque ela está dizendo o quê com isso, né? Que a Essences vai encerrar suas atividades em 9 de setembro de 2025, ou que em 9 de setembro de 2025 a Essências vai conseguir mais uma licença, sabe-se lá Deus como, para continuar funcionando, sabe-se lá Deus até quando, né? E eu acho que a nossa grande oportunidade é que das outras vezes, de 2010 até agora, os últimos 14 anos, isso tem sido feito às escuras, né? Nas trevas da noite e não à luz do dia.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.